11:03 no horário de Brasília. É o CBN Cascavel que você está acompanhando hoje, sexta-feira, 4 de junho de 2021. Dá uma olhadinha aqui na temperatura em Cascavel, temperatura neste momento 23 graus. Eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Lindonês Risotto, foi presidente da Sociedade Rural do Oeste, empresário, pecuarista, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi e com algumas novidades. Bom dia, Lindonês, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos.
Estava falando agora há pouco, inclusive no CBN Paraná, sobre os dados da economia e nós temos uma projeção muito positiva. Claro que alguns setores foram duramente prejudicados, não é, Lindonês, com essa pandemia, os eventos, por exemplo, o turismo, mas a agropecuária se destacando, o agronegócio, a pecuária de forma específica, e a gente observando os números, por exemplo, o PIB do Brasil caiu em 2020 4,1%, o PIB do Paraná caiu 1,65%, e nós tivemos já nesse primeiro trimestre os dados apontando o crescimento da nossa economia de 1,2% no Brasil. Muita gente comemorou, alguns acharam que até não são números assim tão satisfatórios, mas guardadas as devidas proporções, entendo que é um número bastante positivo e há uma projeção de crescimento de quase 4% na economia brasileira em 2021. E eu volto a falar do agronegócio, volto a falar da pecuária, enfim, que tem dado grande contribuição para a economia brasileira. Como que o senhor visualiza essa retomada da economia e principalmente nesse setor?
Com bastante otimismo. Você sabe que o agronegócio que está alavancando toda a economia do Brasil, especialmente a economia do Paraná. É, apesar de nós estarmos passando aí quase um período de 12 meses com um clima não favorável, né? Nós estamos com pouca precipitação de chuvas e isso tem prejudicado muito e especialmente esse período de safrinha, esse período em que nós precisamos cada vez mais do milho para a alimentação de nossos animais. Porém, o pecuarista, já com uma tecnologia bastante avançada, tem dado respostas bastante positivas e abrindo novos mercados, principalmente em nível internacional. Para você ter um dado, Roberto Benjamin, o Brasil hoje tem 210 milhões de cabeças de bovinos e nós temos um desfrute de apenas 20%, em torno de 20%, variando ano a ano. Os Estados Unidos possuem 90 milhões de cabeças e tem uma exportação maior, uma produção de bovinos, de carne bovina maior que a nossa. Eles têm um desfrute em torno de 40%, de 40% a 50%. A taxa de desfrute é aquela taxa em que soma-se anualmente. No início do ano nós temos 1.000 animais, como exemplo. No final do ano nós produzimos e entregamos 400 animais, por exemplo. Aí nós temos aí uma taxa de desfrute de 40%. Em algumas fazendas, especialmente no oeste do Paraná, tem alcançado esse índice. Então, isso demonstra cada vez mais que o nosso pecuarista está avançando tecnologicamente e, consequentemente, produzindo mais.
E os preços? Se a gente for analisar também o cenário internacional, o dólar, essa série de circunstâncias, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses, os próximos anos?
Fazendo uma retrospectiva, nós em 2019 nós estávamos com R$150 por arroba. Hoje nós estamos com 300. Isso quer dizer que nós tivemos um aumento de 100% nos preços. Porém, devemos lembrar que a soja e o milho, que são os principais ingredientes da alimentação animal, também subiram nessa proporção. Então, nós estamos aí com o mercado projetando uma alta significativa esse ano. E alguns consultores apontam para uma arroba de R$330 em outubro. Estamos com viés de alta, consequentemente vamos ver o que acontece, porque nós estamos com falta de matéria-prima para a alimentação animal.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse status internacional de livre da febre aftosa sem a vacinação, que o Paraná alcançou recentemente. O Amarildo faz uma pergunta no que diz respeito aqui ao espaço. O senhor já trazia alguns números. A área, como que hoje está o oeste do Paraná, o Paraná e o Brasil no sentido de expansão para a pecuária?
Vejam bem, hoje nós temos dados da Embrapa em que diz que o Brasil tem 83 milhões de hectares agricultáveis que não estão sendo utilizados. O avanço da pecuária se dá principalmente pela integração lavoura-pecuária. Então, nós estamos alimentando o nosso animal com o alimento que nós mesmos produzimos. Consequentemente, é um avanço de tecnologia em alimentação e genética, principalmente, com que faz que nós alcancemos os números que estão por aí.
E sobre o status internacional que o Paraná alcançou recentemente, qual que é a importância, Lindonês?
A importância é que nós vamos abrir mais comércio, nós vamos demonstrar maior credibilidade do produto nacional, do produto bovino, das áreas livres de febre aftosa. Isso demonstra uma competência do nosso produtor, que sempre vacinou de acordo com as programações do Ministério da Agricultura consequentemente, com os níveis de vacinação estaduais, que são órgãos que fiscalizam e que normatizam esse setor, e por isso, pela união dos produtores com o poder público, nós tivemos a grande vitória de sermos declarados livres de febre aftosa. Consequentemente, nós iremos atrair novos mercados. Por exemplo, eu diria que o Oriente Médio é um dos grandes compradores de carne bovina. E isto faz com que o Paraná, especialmente, abra cada vez mais mercados naquela região. Primeiro, porque o Ministério da Agricultura permite o abate halal, que são os procedimentos religiosos de muitos dos muçulmanos, e principalmente agora livres de febre aftosa, consequentemente os mercados estão abertos.
E a relação Brasil-China, como que anda?
A gente ouve por aí muitos contraditórios. Eu não acredito que nós temos algum tipo de relação entrecortada com o Brasil e China. Pelo contrário, a China vem comprando cada vez mais produtos brasileiros, principalmente se falando do agronegócio. Então, nós precisamos do mercado da China, assim como a China precisa do nosso mercado.
O Wagner Lindonês faz uma observação aqui em relação à fiscalização, à inspeção, à qualidade da carne. Como que está a fiscalização e a qualidade do nosso produto hoje?
Olha, nós temos o setor público fazendo essa fiscalização dos diversos níveis de inspeção. Nós temos a inspeção municipal, estadual e inspeção federal. Esses níveis garantem, esses programas de autocontroles estabelecidos pelas empresas, fiscalizados pelos órgãos públicos de inspeção, fazem com que, sem dúvida, a nossa carne atinja um nível de qualidade excepcional. Nós temos diversos produtores de animais que se preocupam cada vez mais com o status sanitário do seu rebanho, porque sabem que a carne vai ser fiscalizada, consequentemente, ele poderá ter uma depreciação no seu produto, fazendo uma penalização nos valores, e se ele tiver um status sanitário satisfatório, ele vai ter uma bonificação.
Em relação ao Angus, vem se destacando, é isso?
Nós, no estado do Paraná, até no dia 31 de maio de 2021, havia somente um estabelecimento frigorífico que estava credenciado pela Associação Brasileira de Criadores de Angus. A partir do dia 1º, nós temos mais uma cooperativa, e esta, a Padrão Bife, de Cascavel, Lindo Oeste, que está certificada. E isto faz com que a responsabilidade aumente e mais. Nós temos mercados abertos e nos procurando. Vejam bem, a Associação Brasileira de Criadores de Angus, juntamente com a Confederação, com a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, formalizaram junto ao Ministério da Agricultura proteção ao consumidor, porque embora o Angus sendo uma raça de bovinos, muitos pensam que seja domínio público, porém, como a alta procura do consumidor pela carne Angus, houve muitas, eu não diria fraudes, mas muitas dúvidas com relação se era Angus ou não era Angus, até porque quando você faz a esfola de um animal, você tirando o couro, dificilmente você vai conseguir saber se é Angus ou não é Angus, tá? Desde que tenha uma boa cobertura de gorduras. Então, esta certificação Angus para a nossa cooperativa, para a nossa região oeste do Paraná, sem dúvida nenhuma proporciona uma alavancagem considerável.
Uma pergunta que vem de Toledo. Obrigado, Jorge, também interagindo conosco. Aliás, o ouvinte pode participar aqui da programação através do WhatsApp 991-37-7533. O Jorge diz aqui, satisfação ouvir o Lindonês Risotto. Gostaria de ouvir a opinião dele em relação ao governo federal e a atenção que é dada ao agronegócio, enfim, de forma específica também à pecuária e à própria ministra da Agricultura. Se o Lindonês está satisfeito com as ações do governo federal?
Olha, eu fui servidor do Ministério da Agricultura por 37 anos. Eu refuto essa ministra da Agricultura como uma das melhores que o Brasil já teve. Então, evidentemente que as ações de comercialização em nível mundial feitos pela ministra, nós percebemos no aumento de exportações do produto agrícola nesses últimos 3 anos. Consequentemente, nós só temos a falar bem porque o produtor rural está sendo bastante, como eu diria, não protegido, mas está sendo considerado pela alta produção, pela produtividade com que faz com que o agronegócio atinja esses níveis que estamos passando.
E a ministra é a Tereza Cristina. Algumas observações aqui também de ouvintes em relação ao Estado do Paraná, a força do Estado do Paraná no agronegócio. Observações também em relação à Ferroeste. Gostaria de ouvir o que está falando aqui, quem está mandando a mensagem. É o Pedro. Gostaria de ouvir também do Lindonês Risotto, uma pessoa bastante esclarecida, principalmente quando o assunto é agronegócio, a respeito desse investimento na ferrovia. Bom, ele faz referência aqui à Nova Ferroeste, essa extensão de Mato Grosso até Paranaguá, Maracaju. Aliás, a gente falando em infraestrutura, eu vou aproveitar o gancho aqui do ouvinte, muita coisa tem acontecido, o aeroporto tem melhorado, falando de infraestrutura, rodovia, nós temos o Trevo Cataratas com os investimentos que estão acontecendo, vem aí um novo pedágio também, e vamos para a ferrovia. As coisas estão melhorando, Lindonês, o senhor visualiza isso? E para o transporte, isso vai dar uma contribuição importante também para a economia do oeste do estado do Paraná?
É o que nós sempre batalhamos, e nós temos as nossas lideranças, principalmente as lideranças de cooperativas, que sempre batalharam e arduamente para que nós tivéssemos uma melhor infraestrutura para o escoamento da nossa produção. Você veja que nós, a BR-277, que é a principal via de escoamento da nossa safra, ela não é duplicada. E isso realmente causa um transtorno bastante considerável. Mas temos o transporte ferroviário como um modal em que vai fazer com que haja uma grande economia de tempo e de dinheiro. Olha o que tem acontecido em nível de Brasil com a ferrovia Norte-Sul, agora inaugurada de Rio Verde até o Porto de Santos. Isso realmente proporciona um melhor desenvolvimento, uma maior economia na nossa escala de exportações, de grãos principalmente.
Para a gente fechar, o Paulo Vitor, obrigado Paulo, também interagindo conosco. O Paulo diz o seguinte: gostaria de saber do Lindonês Risotto em relação a se reinventar. Se fala muito nessa palavra ultimamente, vários setores precisando se reinventar em razão da pandemia, nunca mais viveremos os mesmos tempos. Alguns setores ficaram pelo caminho, algumas atividades acabaram ficando pelo caminho ou tiveram que passar por uma reinvenção muito grande. Ele coloca aqui, em relação ao agronegócio, pouca coisa precisa ser reinventada, é isso? E a pecuária, precisou passar por alguma mudança também em razão da pandemia?
A principal atitude que todos devemos tomar é a quebra de paradigmas. Nós não podemos ficar parado esperando que venha a nós o vosso reino. Nós precisamos, evidentemente, estar constantemente evoluindo e deixando de lado velhas culturas. Nós precisamos, evidentemente, nos reinventar diariamente. Precisamos acompanhar o que de melhor tem em tecnologia para o agronegócio, seja na área de pecuária ou seja na área de grãos. E isto vem fazendo com que a gente aumente a nossa produtividade. Eu queria dar um exemplo mais sobre a questão da pecuária. Vocês vejam que até poucos anos atrás, um boi nós vendíamos com 4 anos de idade. Hoje nós estamos vendendo boi dente de leite, que tem até 24 meses de idade. E com peso maior. Hoje nós estamos vendendo boi com 24 meses, até 24 meses de idade, 18 a 24 meses, com 20 arrobas. Então é um peso bastante, é um desenvolvimento bastante considerável. Porque até bem pouco tempo atrás nós vendíamos com 4 anos com 16, 17 arrobas. Quando conseguíamos 18 arrobas era motivo de júbilo. Então demonstra que nós temos que estar sempre alerta às transformações.
Tem mais uma perguntinha aqui. Sônia, obrigado por interagir conosco. Rogério, muitas pessoas participando aqui do CBN Cascavel Primeira Edição, mas o Rogério deixa uma perguntinha aqui. Então para a gente fechar, vamos fazer mais uma, dá tempo. Em relação, você perguntou sobre o governo federal. Eu gostaria de saber a opinião do Lindoreza a respeito do governo do estado e do governo do município. Bom, nós falamos do governo federal, da ministra. E o governo Ratinho, está dando uma atenção? Tem lá o Norberto Ortigara, nós temos aqui o governo municipal, também com algumas ações voltadas ao campo.
Nós somos sabedores, até porque conversamos bastante com o secretário de Agricultura, e o governo do estado do Paraná tem dado bastante importância ao pequeno produtor. Isso também é bastante salutar. Quanto aos grandes produtores de grãos e de pecuária, nós estamos vendo a preocupação do governo estadual em modernizar ou trabalhar para fornecer uma melhor infraestrutura. Em nível municipal, nós sabemos do interesse do prefeito Paranhos para que se construa um frigorífico de bovinos na cidade, no município de Cascavel. Até para atender o pequeno produtor no que diz respeito ao matadouro municipal. Isto, evidentemente, demonstra uma política de bom grado ao setor produtivo, ao setor primário produtivo.
Então, em linhas gerais, as coisas estão caminhando positivamente, não é, Lindoreza? Muito obrigado pela entrevista.
Eu gostaria só de enaltecer a vitória da cooperativa Padrão Bife com o credenciamento da carne certificada Angus. Isto faz com que o nosso produtor tenha uma remuneração melhor ao seu produto e, consequentemente, ele vai permitir que ele invista mais na sua propriedade, principalmente no que diz respeito à raça Angus, porque ele vai ter uma bonificação melhor no seu produto. E vale ressaltar muito, e vou repetir, nós somos a segunda cooperativa do estado do Paraná a possuir a certificação de carne certificada Angus. E eu digo cooperativas porque nós estamos vivendo modificações em que nós não ficamos mais à mercê dos grandes frigoríficos. Então nós produzimos uma carne premium, uma carne de uma qualidade superior, através de pequenas cooperativas que atendem produtores com alta tecnologia.
Algumas pessoas fazendo observações aqui também de que essa carne ela não está em todos os supermercados, é isso? Ou pelo menos nos menores?
Veja bem, nós não podemos comparar essa carne, seja carne certificada Angus e seja carne de novilho precoce, de outras raças que também têm a mesma performance, nós não podemos comparar com o mercado comum, como eu disse, dos grandes frigoríficos. Sim. Porque a nossa carne, sendo de uma qualidade melhor, maior, nós tem um acréscimo de preço que nós não podemos competir com o mercado comum exatamente pelo volume de produção. Então nós produzimos e competimos com maior excelência no que diz respeito à qualidade da carne que comercializamos. Mas a grande maioria dos mercados de Cascavel e da região oeste tem carne certificada Angus da Padrão Bife, sim.
É só dar uma procuradinha que vai encontrar.
É só procurar que encontra.
Lenores, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
Conversamos com o Lindonês Risotto, pecuarista, falando um pouquinho do mercado e, naturalmente, outras informações. Ele foi presidente da Sociedade Rural do Oeste. Nós vamos agora a um rápido intervalo, 11h25, já voltamos.